Olá! O Painel Brasil discute hoje o processo de votação brasileiro. Teremos em nosso estúdio Pedro Antônio Dourado de Rezende, professor de Ciências da Computação da Universidade de Brasília. Ele também é coordenador do Programa de Extensão de Criptografia e Segurança Computacional, que falará da segurança da urna eletrônica. Nesta quarta-feira, dia 29 de maio, em Brasília, acontecerá no Centro Cultural da Câmara um seminário sobre a confiabilidade do voto eletrônico. A informatização total das eleições brasileiras, do cadastro de eleitores à totalização de votos, vai ser discutida nesta quarta-feira pela primeira vez no país, fora do âmbito da justiça eleitoral. O Brasil é o único país do mundo a abolir de forma radical o voto tradicional. E o novo sistema é o tema central do seminário do voto eletrônico. 110 milhões de brasileiros deverão votar na próxima eleição para presidente. O eleitorado brasileiro é marcado pela baixa escolaridade. 73% das eleitoras e 77,18% dos eleitores têm até o primeiro grau completo. Além disso, temos cerca de 8% de eleitores analfabetos. A população em geral não tem argumentos para debater e chegar a alguma conclusão sobre a posição contrária ou favorável ao voto facultativo. O cidadão comum normalmente não quer falar sobre política. Não faz parte da vida deles se o voto é obrigatório ou não. Mesmo com o voto obrigatório, existe um grande número de eleitores cujos votos não servem para eleger ninguém. Nas eleições presidenciais de 1998, os votos válidos representaram apenas 81,30% do total potencial de votos do eleitorado brasileiro. Vamos às principais notícias de hoje, que você pode conferir em nosso site. Então, o nosso clipe, você vai ver em destaque, Garotinho passa a serra e Lula consolida a liderança. Essa notícia você vai poder ver na íntegra, na tribuna da imprensa. Outra notícia da Gazeta Mercantil, Serra diz que está em segundo lugar em pesquisas do PSDB. Vocês vão ter também notícia do Correio Brasiliense, do Globo, do Estado de São Paulo e depois várias editorias, como Política, Economia e Mundo, com vários links para vocês lerem na íntegra, nos jornais, na internet. E outro destaque que a gente coloca também no nosso clipe é a revista Época, que nesta edição de 210, onde está o dinheiro? Fiéis seguem denunciando calote enquanto aparecem bens milionários que pertencem à bispa Sônia e o apóstolo Estevão. Bom, vamos agora à entrevista com o nosso convidado, o professor Pedro Antônio Dourado de Rezende. Estamos com Pedro Antônio Dourado de Rezende, professor de Ciência da Computação da UNB, coordenador do Programa de Extensão em Criptografia e Segurança Computacional. Bom dia, professor.
Bom dia.
Bom, nós vamos começar lhe perguntando quais os principais pontos frágeis do sistema do voto eletrônico.
O cadastro eleitoral, o software da urna e o software de totalização, porque só podem ser conhecidos por quem os faz.
Ok, professor. Então, o disquete pode ser gerado em uma urna clonada ou o voto impresso é a garantia de eleição isenta?
O TSE tem dito que o voto impresso é garantia de eleição isenta. Não há nenhuma razão técnica para que o conteúdo do disquete contendo o boletim de urna, que vai ser totalizado no centro de apuração do TSE, sejam de conhecimento exclusivo do software de totalização, como ocorre hoje.
O senhor poderia nos dizer, porque a gente sabe que nessa eleição de 2002, só 4% das urnas vão ter esse voto impresso. Quais os estados ou quais os municípios? O senhor tem uma ideia para nos falar?
Está previsto o Distrito Federal e Sergipe terão um voto impresso nessa eleição. Mas a lei eleitoral aprovada em janeiro desse ano prevê urnas com votação em paralelo, voto impresso em papel para apuração por amostragem em paralelo em 3% das urnas, em todo o território nacional na eleição seguinte, quando estiver valendo a lei eleitoral aprovada em janeiro desse ano. Por que que o voto em papel não é garantia no, com as regras que estão vigindo hoje? Pelo seguinte, mesmo que os votos em papel possam ser contados ao final da eleição, o que isso vai oferecer em termos de garantia para o eleitor? A contagem dos votos em papel vai poder ser comparada com o boletim de urna que é impresso no final da eleição pelo software da urna. Acontece que nenhum fiscal de partido, nenhum eleitor tem como saber se a versão impressa do boletim de urna coincide ou não com a versão eletrônica do boletim de urna que vai em disquete para o tribunal para apuração. Esse boletim de urna que vai em disquete para o tribunal para apuração é lido pelo software de totalização, é somado com outros boletins de urna e só é divulgado o total por região. Ninguém tem como saber, fora de quem faz o software de totalização, se o que foi somado corresponde ao que veio no disquete. Ninguém tem como saber se o que veio no disquete foi o mesmo que saiu da urna. E ninguém tem como saber se o que saiu da urna no disquete é o mesmo que foi impresso. O eleitor só terá garantias quando ele puder comparar o boletim de urna que é impresso na urna com o que está sendo somado a partir da versão eletrônica do boletim de urna pelo software de totalização.
Então, quer dizer que esse voto, essa garantia desse papel, na realidade, é só para inglês ver, professor?
Ele funcionaria como uma garantia se estivesse combinado a outros elementos que permitissem a fiscalização efetiva do processo.
E quais seriam esses outros elementos?
A tabulação por sessão na totalização, que até hoje não foi implementado. Sempre que é sugerido, o TSE diz que vai estudar a possibilidade e nunca implementou nesses seis ou mais anos de votação eletrônica. E o outro é a auditabilidade do software, para que as pessoas possam saber se a aritmética de contagem de votos que é implementada no software é a mesma que eu e você conhecemos das nossas calculadoras e do nosso curso primário. Ninguém sabe se o software ali está contando um voto de um candidato como valendo 1,05 votos arredondados ao final e do outro candidato valendo 0,95 arredondados ao final. Essa é talvez a maior fragilidade do sistema eleitoral, o fato de que o TSE não permite auditoria no software, auditoria efetiva. O que ele permite é que os partidos se dirijam ao TSE 90 dias antes da eleição e examinem lá as listagens de programas, que ele diz ser os programas que irão na urna, que irão fazer a totalização. Mas ninguém tem como saber se o que está sendo usado no dia da eleição, na urna e na totalização, é aquilo que foi apresentado 90 dias antes. Aliás, na eleição de 2000, foi até admitido por um dos técnicos do TSE numa reunião do Rio de Janeiro que o programa que vai na urna foi alterado do momento, entre o momento em que foi feita a auditoria no TSE. O TSE chama isso de auditoria, mas é apenas uma cerimônia pública de verificação de programas. Não há nenhum autenticador.
Mas onde que aconteceu essa fragilidade que o senhor colocou, que o técnico admitiu?
Alguém do Fórum do Voto Eletrônico levantou a possibilidade do programa de criptografia do TSE estar interferindo na integridade do boletim de urna, porque ele estava sendo chamado para a memória, para ficar ativo na memória da urna, no início da eleição, no início, quando a urna é ligada, e o motivo seria que esse mesmo programa estaria fazendo também a validação de integridade do programa de votação da urna. E o técnico disse, não, mas isso não é mais assim. Quem interpelou o técnico tinha visto Na listagem do programa, lá em agosto, nessa cerimônia no TSE, que a chamada ao programa criptográfico acontecia no início da eleição e deveria acontecer só no final, para evitar a possibilidade da biblioteca criptográfica interferir no boletim de urna enquanto os votos estavam sendo somados. Acontece que quando o técnico, essa cerimônia no TSE foi em agosto, quando o técnico confrontou, o técnico do Fórum do Voto Eletrônico confrontou o técnico do TSE a respeito dessa impropriedade na arquitetura do programa, foi dito a ele que em 5 de setembro havia sido feita uma mudança para que essa biblioteca só fosse chamada, a biblioteca criptográfica só fosse carregada em memória no final da votação. Ora, se houve essa mudança depois de agosto, depois da cerimônia de auditoria, entre aspas, quem garante que
pode
não houve outras?
Pode ter sido totalmente manipulada. Professor, sob o seu ponto de vista, o que que é mais confiável? Essa urna eletrônica ou o sistema anterior?
Olha, muitas vezes, quando vamos falar das fragilidades do sistema atual, somos mal entendidos, somos interpretados como se estivéssemos propondo a reversão ao modelo anterior.
E até seria uma incongruência, uma vez que o senhor trata dessa área,
exatamente,
que é um coordenador de uma área super importante da UNB, que é essa segurança computacional e criptografia, o seu estudo,
exatamente,
permanente, né?
Não é disso que se trata. Ninguém está aqui propondo o voto em papel. O que se está propondo é que haja transparência no sistema para que a segurança seja a da verdade eleitoral e não a de quem faz a urna. Da forma como está, com o sistema totalmente opaco, a segurança que se tem são duas casadas. A segurança do eleitor de que nenhum ataque de origem externa ao software, ao sistema eletrônico, possa ser perpetrado, mas também a segurança de quem, através de um contato interno, possa introduzir uma fraude na urna, a segurança de que essa urna não possa ser de que essa fraude possa ser detectada. Então temos aí a segurança do eleitor de que nenhum ataque externo ao sistema pode ser feito, mas ao mesmo tempo temos também a segurança de que se alguém quiser fraudar de dentro o sistema, não vai poder ser pego, porque essa opacidade protege também a fraude.
Tá, então, qual seria, então, os critérios técnicos adequados?
Transparência no processo de totalização, com parcelamento por sessão da totalização. Isso permitiria que cada fiscal de urna acompanhasse, a partir do boletim de urna impresso na boca da urna, se o que foi totalizado a partir do disquete coincide com o que foi impresso na urna. Isso facilitaria a fiscalização horizontal, urna por urna, e facilitaria ao candidato somar os seus votos em cada urna para verificar se o programa de totalização está somando corretamente.
Então, o que impede, no caso, o TSE aderir a essa ideia, aderir a esse programa ou essa segurança maior?
Se algo os impede, ele ainda não tornou público. O que ele tem dito é que vem estudando essas sugestões, mas está estudando isso há muito tempo.
Sob o seu ponto de vista, isso encareceria muito ou inviabilizaria financeiramente o governo de efetuar essas mudanças?
Não, porque os sistemas são eletrônicos. Em vez de disponibilizar uma tabela com mapa de urna pequena, ele teria que disponibilizar uma tabela com mapa de urna de várias páginas, centenas ou milhares de páginas. Mas o Diário Oficial do Estado de São Paulo, por exemplo, é impresso diariamente com mais de 1.000 páginas.
Nossa, então não seria esse.
Que isso seria um impedimento.
Uhum.
Não é. Outro ponto que é importante também é a auditabilidade do software. Existem técnicas criptográficas para permitir que se possa verificar que um programa que é inspecionado hoje é o que está sendo ativado dias depois. Existem várias sugestões apresentadas ao TSE para que implemente mecanismos de verificação de integridade dos programas nesse processo que ele chama de auditoria, onde os programas são mostrados aos partidos. O eleitor precisa saber que aquilo que o técnico examinou em linguagem acessível a ele, como sendo o programa que irá na urna, vai ser o mesmo programa que é carregado na urna.
Quer dizer que nem isso o eleitor tem essa garantia?
Nem isso ele tem. Ele tem algo que é apresentado como essa garantia, mas que na verdade não é.
Então, professor, para finalizar, se as pesquisas de opinião apontam para um candidato ganhador e as urnas apontam outro ganhador, quem está manipulando, sob seu ponto de vista?
É muito interessante isso, porque quando as pesquisas indicam uma votação apertada, um pequeno desvio de votos introduzido dentro do programa pode passar desapercebido e decidir a eleição. Como os programas só são carregados na urna cerca de 7 dias antes da eleição, quem tiver a intenção de introduzir esse pequeno trecho de código no programa que promove desvios de votos, teria, digamos, prazo para fazer isso com uma antecedência de até uma semana. Normalmente, numa situação em que isso acontece, o Instituto de Pesquisa fica numa situação delicada, porque pode parecer que ele que agiu incorretamente, que fez uma pesquisa relapsa ou fez uma pesquisa direcionada ou publicou um resultado, digamos, de encomenda, para mostrar um resultado que não está batendo com o da urna. Agora, existe também a possibilidade do Instituto de Pesquisa ser cooptado, ou entrar em conluio com quem for introduzir o desvio de votos dentro do programa da urna, para apresentar um resultado de pesquisa que seja coerente, condizente com o desvio que a urna vai produzir durante a eleição. Nesse caso, a situação que a gente pode ter são resultados diferentes de instituto de pesquisa que vão para a eleição conflitando, e um deles vai coincidir com o da urna e outro não. E a opinião pública vai ter que julgar por si o que pode estar acontecendo nessa situação.
E a opinião pública, ela tem condição de atuar na mudança ou nos critérios de como é que eu posso dizer? Se a opinião pública tem força para influir nesse processo.
Para exigir mais transparência do processo,
isso.
É a única esperança da cidadania. É por esse motivo que eu estou aqui. Porque, de certa forma, o legislativo se tornou refém do processo. A lei eleitoral é tão draconiana e rígida que os legisladores e os administradores públicos eleitos sabem que se eles ferirem algum interesse da justiça eleitoral, eles podem ser penalizados por uma, digamos, uma aplicação criteriosa da lei eleitoral. E todo mundo que participa de eleição, que é candidato, finge que segue as regras a respeito de contabilidade de gastos de campanha, etc. E quem fiscaliza não pode ser rigoroso. E cria-se aí uma situação embaraçosa e delicada, porque a justiça eleitoral pode ser rigorosa quando quiser. E isso torna o legislativo, de certa forma, refém. Veja o que aconteceu no Congresso recentemente. Foram aprovadas no Senado e na Câmara todas as emendas de lei eleitoral que o ministro do Supremo, ministro presidente do TSE, pediu. E uma delas anulava o critério de rigor que se exigia de auditabilidade dos softwares, permitia apenas que alguns softwares, a emenda do presidente do TSE permitia que apenas alguns softwares da Unas pudessem ser auditados pelos partidos, não todos. A lei eleitoral original exigia que todos os softwares da urna fossem auditáveis. Outra emenda do ministro Jobim que foi aprovada, feita a pedido do ministro Jobim que foi aprovada, antecipa o dia do sorteio das urnas que terão votação em papel paralela para verificar a votação eletrônica, que cuja versão impressa pode ser comparada com a contagem dos votos em papel, as urnas que vão ter essa votação paralela seriam sorteadas no dia da eleição. Pela emenda proposta pelos...
Por amostragem.
Pela emenda proposta pelo senador Jobim, o sorteio passa para o dia anterior. Cria-se assim o risco de que alguém, durante a madrugada, entre no local onde
tinha
estão as urnas
depois, né?
E troquem os flashcards, que são os dispositivos de armazenamento dos programas da urna, botando o software limpo no flashcard, tirando o software sujo daquelas que vão ser sorteadas. Existe um lacre para detectar que houve mexida no dispositivo. Acontece que esses lacres, eles são produzidos em atacado durante o processo de instalação do software nas urnas, eles são feitos e armazenados, eles são assinados pelos fiscais e armazenados, ficam lá em poder do TSE. Então, esse risco adicional não está explicado por que ele foi reintroduzido no processo por essa emenda do senador.
Bom, professor, eu gostaria que o senhor desse o endereço da sua página na internet, porque lá o senhor vai ter condição de... Eu sei que todo mundo agora ficou aí com uma dúvida enorme na cabeça e todo mundo deve estar preocupado. Eu gostaria que o senhor desse a sua página, porque lá eu sei que as pessoas vão ter algumas respostas. E tem seu e-mail também.
Em mais detalhes, né? A página é www.cic.unb.br/docentes/Pedro.
Ok, professor. O senhor quer falar mais alguma coisa? Que
não.
Nós já estamos encerrando. Então, muito obrigada. O primeiro código eleitoral aplicado no Brasil era o chamado Ordenações do Reino, elaborado em Portugal no fim da Idade Média e utilizado até o ano de 1828. Esse código foi empregado apenas uma vez, em 1821, para eleger os representantes brasileiros junto à corte portuguesa. Até o fim do Império, com a proclamação da República, o voto era censitário, limitado aos possuidores de uma renda igual ou superior a 25 quintais, ou seja, uma tonelada e meia de mandioca. Os eleitores eram apenas os homens livres, analfabetos ou não, o voto não era secreto. A primeira legislação eleitoral produzida no Brasil foi publicada em 1822. E em 1846, o imperador assina uma nova lei, estabelecendo uma data simultânea para as eleições provinciais e municipais do Império. O Tribunal Superior Eleitoral foi criado em 24 de fevereiro de 1932. Na Constituição outorgada em 1937, por Getúlio Vargas, que criou o Estado Novo, extinguiu a Justiça Eleitoral e atribuiu à União, privativamente, o poder de legislar sobre matéria eleitoral da União, dos Estados e dos Municípios. O Tribunal Superior Eleitoral foi novamente criado, já com a denominação atual, pelo Decreto-Lei número 7.586, de 28 de maio de 1945. A Justiça Eleitoral é hoje o principal e único instrumento de garantia da seriedade do processo eleitoral, seja no comando das eleições, evitando abusos e fraudes, seja na preservação de direitos e garantias por meio da fixação e fiel observância de diretrizes claras e firmes, fundamentadas em lei. O Painel Brasil termina aqui. Até o próximo encontro.